Em nosso sistema solar, gostamos de manter as coisas simples. Apenas a única estrela encontrada no centro, com tudo mais orbitando ao seu redor, como é o caso da maioria dos sistemas planetários encontrados no universo. No entanto, existem alguns sistemas planetários por aí onde as coisas podem ficar um pouco mais complicadas, especificamente sistemas estelares múltiplos, onde existem duas ou mais estrelas que orbitam umas às outras. Em tais configurações, o que acontece com os planetas que os orbitam? De fato, os planetas podem orbitar estrelas com vetores gravitacionais de diferentes direções? Para responder à última questão, a resposta simples é sim, os planetas podem orbitar em tais situações. Embora, para responder à penúltima questão, não há uma resposta que atenda a todas as regras sobre a aparência de um sistema planetário em um sistema estelar múltiplo. O que podemos fazer, no entanto, é explorar algumas das possibilidades existentes. Mas antes de olharmos para os planetas, seria bom entender como os sistemas estelares múltiplos funcionam. Na maior parte, os sistemas estelares estáveis se organizaram em sistemas hierárquicos. Isso se deve à proximidade em que eles se formaram, sobre os quais falaremos um pouco mais adiante. Os sistemas estelares binários são geralmente bastante simples. As estrelas binárias orbitam em torno de um baricentro, ou, em outras palavras, seu centro de massa. Se as massas dessas duas estrelas são semelhantes, órbitas elípticas quase simétricas são frequentemente vistas, embora possa haver ocasiões em que elas orbitam em círculos, de maneira semelhante a Plutão e Caronte. No caso de um objeto ser mais maciço do que o outro, a órbita do objeto mais maciço não o leva tão longe em comparação com o objeto menos maciço. Além dos sistemas binários, você pode ter 3, 4, 5, 6, 7 ou mais estrelas no mesmo sistema e, como você verá, existe uma estrutura nesses sistemas para mantê-los estáveis. No caso de 3 estrelas, você terá 2 estrelas orbitando uma a outra em uma configuração binária, com a terceira orbitando em torno de um baricentro com as outras 2 estrelas. Isso mantém o sistema estável, porque se 3 estrelas tivessem suas órbitas cruzadas, certamente uma seria ejetada do sistema em algum momento. Em um sistema de 3 estrelas, 2 das estrelas estão contidas em seu próprio pequeno sistema fechado, agindo como se fosse uma estrela única no conjunto do todo. Agrupamos essa configuração binária em uma camada, com essa camada atuando em conjunto na sua associação com a única estrela. De certa forma, depois de agrupar a configuração binária no sistema, essa camada superior agora age como um sistema de 2 estrelas novamente, com as estrelas duplas e a estrela solo orbitando uma a outra. No caso de 4 estrelas, ou você terá 2 configurações binárias que orbitam em torno de um baricentro, ou um sistema binário que orbita um baricentro com uma terceira estrela, e todas as 3 estrelas que orbitam em torno de um baricentro com uma quarta estrela. A partir daqui, é onde o sistema hierárquico se torna útil. No caso da configuração de 2 binários, você tem os 2 binários orbitando o centro de massa do sistema. Na configuração binária única e 2 estrelas únicas, você adicionará outra camada inferior à configuração. Você tem o binário aqui, que orbita com essa terceira estrela, e todas essas 3 estrelas estão juntas, em órbita com a quarta estrela. Se houver mais estrelas no sistema, digamos 5, você pode ter uma variedade de configurações, com vários binários ou estrelas únicas em uma variedade de camadas. Você pode fazer o mesmo em sistemas com 6, 7 ou mais estrelas, mas qualquer coisa acima de 7 é excepcionalmente rara e provavelmente não permanecerá estável, embora talvez haja exemplos em algum lugar do universo lá fora. Então vamos adicionar planetas à mistura. Poderia haver um planeta lá fora com 7 sóis no céu? Por aqui existem 3 estrelas em uma configuração, 2 em uma configuração binária e uma estrela solo. Vemos que a estrela solo possui planetas que especificamente orbitam apenas essa estrela. Eles têm um sol. Além disso, existem planetas que orbitam tanto a estrela quanto seus companheiros binários. Pode-se dizer que esses planetas têm 3 sóis, pois orbitam 3 estrelas. Indo para a camada superior, há um planeta aqui que orbita todo o sistema. Pode-se dizer que esse planeta tem 7 sóis. Curiosamente, um sistema de 7 estrelas, a essa distância parece apenas com a órbita de um binário. Isso ocorre porque cada conjunto de estrelas é encontrado em um desses dois pontos. Aqui está o planeta com 7 sóis. Sua órbita o leva tão longe que essas estrelas não são muito brilhantes no céu e, mesmo tendo 7 sóis, elas não fornecem muito em termos de calor ou luz. Essas estrelas pareceriam muito maiores no céu desse planeta, em comparação com o céu que orbita todos os 7. Nesse exemplo, os dois na configuração binária parecem quase muito próximos para distinguir, com a única estrela claramente separada. As outras 4 estrelas que fazem parte do outro conjunto do sistema são escuras no céu. Estão muito distantes e, novamente, não fornecem muita luz ou calor, o que significa que há uma clara distinção entre dia e noite nesses planetas. Curiosamente, porém, esse outro conjunto de estrelas se tornaria ligeiramente mais brilhante e mais escuro durante suas órbitas, e a distância entre as órbitas de seus sistemas ficaria mais visível à medida que se aproximassem. Por fim, vejamos um planeta orbitando apenas uma estrela nesse sistema. Ele orbita muito perto da estrela e é travado por uma maré. Embora o lado noturno seja interrompido pela configuração binária com a qual a estrela orbita, à medida que os planetas orbitam a distância entre a estrela única e as estrelas binárias. Os binários orbitam juntos, próximos um do outro, e, portanto, não seriam facilmente distinguidos no céu sem um filtro. Novamente, o outro conjunto de estrelas no sistema seria mais escuro e pareceria distante. Isso pode fazer você se perguntar, quantos sistemas lá fora possuem mais de uma estrela? Somos incomuns ou é uma tendência o fato de haver apenas uma estrela para o sistema? Bem, se você olhar para um céu noturno claro, pode te surpreender o fato de que a maioria dessas estrelas são binárias. A estrela mais brilhante no céu noturno, Sirius, é binária. Alpha Centauri, a estrela mais próxima de nós, é uma binária ou talvez até uma trinária, se você incluir a Próxima Centauri. A estrela polar, ou estrela do norte, também é uma binária. Então, por muito tempo, os astrônomos pensaram que éramos uma exceção à regra. No entanto, com as melhorias em tecnologia, vamos descobrindo que esse não é o caso e que a maioria dos sistemas estelares contém apenas uma estrela. Talvez a razão pela qual as estrelas mais brilhantes em nosso céu sejam binárias seja porque elas emitem o dobro de luz. As estrelas únicas são geralmente mais escuras e mais difíceis de ver, em comparação. Também não ajuda o fato que 85% de todas as estrelas existentes sejam anãs vermelhas e parece que apenas 25% delas têm companheiras. De fato, é interessante que as binárias ocorram com muito mais frequência com as estrelas realmente massivas, as gigantes azuis e brancas. Isso pode ser por causa de como essas estrelas se formaram. As anãs vermelhas não eram bombeadas com tanto material quando estavam em formação. Por isso, nunca alcançaram a massa de uma gigante azul. Em um ambiente em que é possível formar uma gigante azul, no entanto, os modelos sugerem que várias estrelas podem se formar ao mesmo tempo. A princípio, esses sistemas seriam caóticos e as estrelas seriam ejetadas até que a ordem fosse encontrada. As que permaneceram e sobreviveram foram as que acabaram absorvendo o meio mais interestelar, tornando-se as mais massivas das estrelas. O meio interestelar que acabou preso em discos protoplanetários em torno dessas estrelas mais tarde forma planetas. Em condições tão turbulentas, é provável que seja mais difícil a formação de planetas em comparação com uma única estrela, mas certamente não é impossível. Então, talvez exista algum lugar por aí onde haja um planeta com 7 sóis. Imagine que visão legal seria. É difícil de conter minha imaginação de como seria. No entanto, provavelmente não seria tão bom para um ciclo dia e noite agradável e consistente. Você já se perguntou como seria ter 2 sóis em nosso céu? Ver 2 sóis durante o pôr do sol seria de fato uma visão espetacular. E na realidade, não é uma ocorrência tão rara assim. Atualmente, estima-se que 1/3 dos sistemas estelares tenham 2 ou mais estrelas. O que me faz pensar, Que impacto teria uma segunda estrela para nós aqui na Terra? Quão quente ficaria o nosso planeta? E como seria o ciclo diurno e noturno? Seria possível que a vida como a conhecemos sobrevivesse em um sistema multiestelar? Para esse experimento mental, vamos manter o nosso Sol como está e apenas tornar a segunda estrela a variável da questão. Como sabemos, há todo tipo de tamanho de estrelas, desde anãs vermelhas pequenas, frias e escuras, até supergigantes, quentes e azuis brilhantes. Em um sistema estelar binário, as estrelas orbitam em torno do baricentro desse sistema, ou o seu centro de massa. Dependendo da massa das estrelas e das distâncias entre elas, perceberemos diferenças na aparência dessas órbitas. Para estrelas de tamanhos semelhantes, a órbita pode parecer circular por natureza ou em uma elipse. Por outro lado, quanto maior a discrepância entre as massas das estrelas, mais próximo o baricentro estará da estrela mais massiva. Digamos que colocamos uma anã vermelha, que é o menor tipo de estrela, em uma órbita próxima ao nosso Sol. Mesmo que uma anã vermelha possa ter apenas 7,5% da massa do nosso Sol, ela já terá um grande impacto sobre nós. De nossa perspectiva, a estrela pareceria orbitar o Sol, o que significa que haveria momentos em que ela transitaria na frente dele e outras vezes em que seria eclipsada pelo Sol. Nosso ano seria muito mais curto se estivéssemos a uma unidade astronômica de distância do baricentro do sistema. Por causa do aumento da massa e da gravidade do sistema a partir da estrela extra, a velocidade da Terra teria de ser mais rápida para não ser puxada em direção às estrelas. Ou então, a nossa órbita teria de ser um pouco maior se quiséssemos manter a velocidade atual. O aumento na temperatura da estrela também seria perceptível, definitivamente tornando-a insuportável para nós humanos. Mas exatamente o quão quente dependeria de uma variedade de fatores, como um efeito estufa descontrolado, o calor da estrela e muito mais. Mas digamos que a órbita da Terra estivesse em um local adequado à nossa sobrevivência. As estações ainda seriam fortemente impactadas, já que a inclinação do planeta seria secundária em relação à distância até a segunda estrela. Quando a segunda estrela estivesse o mais longe possível e um hemisfério da Terra também estivesse passando pelo inverno, a temperatura aqui ficaria absurdamente fria. Por outro lado, combinando um verão com a passagem da segunda estrela o mais próximo possível, teríamos uma temperatura incrivelmente alta. Além disso, um fenômeno curioso com as anãs vermelhas é que elas também produzem enormes explosões, muito maiores do que as que o nosso Sol produz. Essas explosões facilmente desligariam os satélites e a Terra teria espetaculares auroras. No estado atual, nossa rede elétrica também estaria sob séria ameaça por essas explosões estelares, pois atuariam como bombas de pulso eletromagnético em todo o hemisfério. As interações com essa segunda estrela também poderiam tornar o nosso Sol mais ativo, o que significa que ele também poderia produzir mais explosões. Portanto, mesmo com o menor tipo de estrela, nossa habitabilidade na Terra estaria sob séria ameaça. Se aumentarmos a massa da segunda estrela, começaríamos a ter problemas adicionais como o aumento da radiação ultravioleta, tornando as atividades externas cada vez mais perigosas. E também, na maior parte do tempo, teríamos duas sombras. Se tivéssemos uma segunda estrela do tipo supergigante azul, realmente não haveria um lugar no sistema inteiro com esperança de alguma habitabilidade. As supergigantes azuis podem ter muitas vezes a massa do nosso Sol, com um limite teórico de 150 massas solares. Seu volume também é muito grande, fazendo nosso Sol parecer absolutamente insignificante em comparação. Elas podem ser milhões de vezes mais luminosas do que o nosso Sol também, com ventos estelares devastadores, o suficiente para arrancar nossa atmosfera em um período de tempo relativamente curto. Aumentando a massa novamente, temos as supergigantes amarelas e depois as supergigantes vermelhas. Embora não sejam tão massivas ou luminosas como as supergigantes azuis, as supergigantes vermelhas são as maiores estrelas existentes. Se você colocasse a maior dessas estrelas conhecida diretamente no centro do nosso sistema solar, elas não apenas envolveriam facilmente a Terra, mas tomariam todo o espaço até o planeta Saturno. E isso é 10 bilhões de vezes o volume do nosso Sol. No entanto, existe um cenário em que poderíamos estar em um sistema estelar binário com uma supergigante e ainda estar em um planeta habitável. As estrelas binárias podem orbitar muito distantes umas das outras, levando milhares de anos para completar uma única órbita. Em casos mais extremos, pode haver um sistema estelar binário com uma separação de mais de um ano-luz de distância. E o que poderia acontecer é que os sistemas planetários se formariam em torno de cada uma dessas estrelas separadamente. Ou seja, se a Terra estivesse em um desses sistemas planetários, ela teria apenas uma estrela-mãe, mesmo que essa estrela fosse parte de um sistema binário. A segunda estrela seria facilmente visível no céu noturno, mas sem causar muito impacto durante o dia, dependendo de sua luminosidade. Os ventos estelares da outra estrela teriam pouco impacto na Terra, já que o poderoso campo magnético do nosso Sol redirecionaria a maior parte dele para longe. O grande problema com uma supergigante em nossa vizinhança estelar é o fato de ser uma bomba-relógio, já que esse tipo de estrela está próxima de se tornar uma supernova. Uma supernova explodindo a apenas um ano-luz de distância seria algo catastrófico, provavelmente esterilizando todo o planeta com a passagem da radiação da onda de choque. E isso sem mencionar as explosões de raios gama da estrela de nêutrons resultante. Na verdade, um estudo recente sugeriu que estar dentro de um raio de 50 anos-luz de distância de uma explosão de supernova seria perto o suficiente de uma grande catástrofe natural. No entanto, a boa notícia é que não conhecemos uma estrela capaz de se tornar supernova dentro de 100 anos-luz de distância. Voltando à configuração de um sistema binário estelar, teríamos mais um grande problema. Na Terra, com um único Sol, temos um ciclo fixo de dia e noite. Com o segundo Sol fora da nossa órbita, mas ainda bem próximo de nós, isso iria complicar totalmente nosso ciclo diurno e noturno. Haveria apenas pequenas partes do ano em que teríamos um ciclo diurno e noturno adequado, e conforme o ano avançasse, teríamos cada vez menos noites, até um ponto em que não haveria nenhuma noite. Embora ter uma segunda estrela para contemplar em um pôr do sol possa parecer uma perspectiva incrível à primeira vista, ao nos aprofundarmos nos detalhes percebemos que somos extremamente sortudos em ter apenas um sol. Não importa a configuração para esses modelos, teríamos sempre vários problemas ao adicionar uma segunda estrela ao sistema solar. Sejam erupções solares devastadoras, um ciclo noturno arruinado, ter uma bomba-relógio prestes a explodir a qualquer momento, ter a nossa órbita completamente consumida pelo volume da estrela, grandes oscilações nas mudanças sazonais de temperatura, ter nossa eletrônica apagada regularmente, um excesso de radiação ultravioleta e provavelmente mais uma série de coisas que não mencionamos aqui nesse vídeo. Na realidade, mesmo se a vida como a conhecemos exista em torno de sistemas estelares binários, certamente terão alguns grandes obstáculos a superar para chegar onde estamos agora. Portanto, mesmo estando em um entediante sistema com apenas uma estrela, ainda podemos ser gratos por estarmos em uma constante e segura situação. Quando imaginamos o sistema solar, tendemos a ter este conceito de um disco plano com muitos anéis indicando o movimento orbital dos planetas. Dado que aprendemos isso desde pequenos, achamos que todos os planetas estão no mesmo plano orbital. Não apenas isso, mas que todos eles orbitam o Sol na mesma direção. Mas você já considerou por quê? Seria uma grande coincidência? Ou algo aconteceu para torná-lo assim? E se houve um processo, temos evidências disso em algum lugar? Como você provavelmente pode imaginar, não foi uma grande coincidência. Porque não apenas observamos planetas orbitando ao Sol ao longo de um plano, mas também algumas luas regulares fazendo o mesmo. Todos os gigantes gasosos têm luas regulares que orbitam ao longo do plano do planeta e na mesma direção também. Os anéis de Saturno orbitam o gigante gasoso ao longo do mesmo plano que as luas regulares o orbitam, no mesmo estilo de um relógio. Então, podemos ver que há muitos exemplos, mas como e por que isso tudo aconteceu? Vamos voltar bilhões de anos atrás, antes de o sistema solar ser formado. Bem no coração de uma nebulosa H2, ou um berçário estelar, Gás e poeira estavam suspensos, cada partícula resistindo à atração gravitacional da outra com uma pressão de repulsão interna. Até que um dia um impulso externo de energia, como uma onda de choque de supernova, sacudiu o gás e a poeira dentro da nebulosa, interrompendo a pressão interna, fazendo com que as partículas colidissem e se agrupassem. Em seguida, esses aglomerados se ligariam a outros aglomerados, sua massa e gravidade aumentando com cada partícula sendo anexada. Em alguns milhares de anos, os impactos do material em colisão começaram a ficar mais energéticos, fazendo com que o objeto no centro esquentasse. Mais material da nuvem da nebulosa era sugado para o objeto conforme sua massa e gravidade aumentavam, formando o que é conhecido como uma protoestrela, ou uma estrela muito jovem que ainda não iniciou a fusão nuclear em seu núcleo. A princípio, o material em queda ao redor da protoestrela teria sido puxado de todas as direções, causando um ambiente muito caótico em seu redor. As colisões entre as partículas teriam acontecido regularmente e, com isso, seu momento angular teria sido cancelado. No entanto, essas partículas em queda não teriam se aproximado de maneira uniforme, pois a nuvem de nebulosa em colapso possuía um momento angular total. Então, à medida que as partículas se aproximavam de todas as direções diferentes, a maior parte de seu momento angular teria sido cancelado por partículas indo em outras direções, até que tudo o que restava era a direção que a maioria das partículas estava indo. Em vez de apenas as duas direções, essas partículas se aproximam em torno de uma protoestrela de todas as direções, colidindo e se cancelando até que apenas a direção predominante permaneça, criando um disco protoplanetário. Conforme o material cai na protoestrela, o ângulo dos impactos faz com que a protoestrela comece a girar na mesma direção em que o disco gira. À medida que menos matéria cai em direção à protoestrela e, em vez disso, começa a ficar em órbita ao redor dela, o material começa a se aglomerar novamente. Se material suficiente se aglutinar à estrela existente, uma nova estrela pode se formar, tornando-a um sistema binário ou mesmo um sistema multiestelar. Caso contrário, esses aglomerados acabarão por se aglutinar em planetas. Em torno desses planetas, um disco semelhante a um disco protoplanetário se forma, novamente fazendo com que o planeta gire na mesma direção que o disco e o material no disco, eventualmente formando luas. Essa aglomeração de material pode ser observada até hoje com o planeta que possui um poderoso disco próprio, Saturno. Durante sua missão, a Cassini foi capaz de detectar pequenas luas se formando dentro dos anéis de Saturno, conforme o material se aglomera a partir de várias interações gravitacionais. Algumas dessas luas se desfizeram logo depois, do mesmo modo que aconteceu também em nosso sistema solar inicial. Mas alguns desses anéis duraram até o final da missão da Cassini e talvez eventualmente formem luas muito pequenas um dia, como algumas das outras luas pastoras que abriram caminhos nos próprios anéis. Agora, o plano orbital do sistema solar não é perfeitamente plano. Alguns planetas têm variações de alguns graus, mas definitivamente é um padrão. Há uma grande beleza aqui no modo como na natureza você pode ter algo tão caótico que acabará por formar algo tão calmo e ordenado. À medida que materiais no sistema solar, como asteroides e cometas, continuam a colidir com planetas, a tendência natural é que cada vez menos colisões ocorram no futuro. Já podemos ver uma grande redução na quantidade de colisões que ocorreram ao medirmos a idade das crateras em objetos celestes expostos, como as luas e outros. A partir dessas pistas, podemos ver que todos os planetas foram fortemente bombardeados por asteroides e planetesimais durante esse início caótico. A quantidade de colisões gradualmente reduzindo conforme mais material entrava em ordem. Até que o que vemos é o sistema solar que temos hoje. Este é um tipo de fenômeno natural que se enquadra em algo chamado estruturas emergentes por meio da auto-organização. Outras estruturas emergentes auto-organizadas são fortemente comparáveis a esse processo. Por exemplo, o desenvolvimento de furacões. Estruturas emergentes são basicamente aquelas onde a aleatoriedade pode dar origem a estruturas estruturas ordenadas, complexas e profundamente conectadas. Vemos a auto-organização ocorrer no espaço com planos orbitais em sistemas planetários, sistemas solares e até mesmo em galáxias. Curiosamente, também observamos isso na formação de estrelas e planetas e, em grande escala, até mesmo no Big Bang. Dadas todas essas evidências, temos que assumir que processos semelhantes formaram outros sistemas estelares. E há pouco nos tornamos capazes de observar planetas massivos orbitando outras estrelas ao longo de planos semelhantes também. Quando imaginamos um sistema estelar, provavelmente pensamos em uma estrela gigante sendo orbitada por planetas menores. E de um modo geral, esse é o padrão para sistemas estelares em todo o universo. No entanto, os sistemas solares possuem muitas formas e tamanhos. Será que existem planetas maiores do que a estrela que orbitam? E a partir daí, quão grandes os planetas podem ser? Qual é o maior planeta que conhecemos? Em primeiro lugar, vamos definir um ponto. Quando falamos de grande, o que realmente estamos nos referindo é o volume de um objeto, não a sua massa. Para que uma estrela seja uma estrela, ela deve ter mais de uma certa massa, ou seja, 0,08 massas solares, ou 8% da massa do nosso Sol. Abaixo desse limite, o objeto é classificado como uma anã marrom, porque não se tornou massivo o suficiente para que a fusão nuclear ocorresse em seu núcleo. Massas inferiores às das anãs marrons são simplesmente planetas, asteroides e poeira. Então, a massa mínima de uma estrela é 0,08 massas solares. Mas, existe um limite superior a isso? Teoricamente, a maior quantidade de massa que uma estrela pode atingir é cerca de 150 massas solares, antes que os modelos sugiram que ela perderia sua estabilidade. Embora, curiosamente, existam algumas estrelas que aparentemente contradizem essa teoria, como a estrela mais massiva que conhecemos, R136A1, que é estimada em cerca de 300 massas solares. Independentemente disso, só porque uma estrela é enorme, não significa que seja grande. Algumas das estrelas mais densas que existem, as estrelas de nêutrons, têm de 1 a 2 massas solares e podem ter apenas 30 km de diâmetro. Imagine encaixar a vasta massa de nossa estrela, um objeto tão grande que supera Júpiter consideravelmente, e espremer até 2 deles em um espaço do tamanho de uma grande cidade. Embora essas estrelas sejam minúsculas em termos de volume, elas facilmente têm massa suficiente para hospedar um grande sistema solar que poderia se estender muito além do nosso. Já descobrimos exoplanetas em torno de estrelas de nêutrons. No entanto, devido ao método de detecção usado para descobri-los, só podemos realmente definir sua massa, não o seu raio. Faria sentido que esses planetas fossem muitas vezes maiores do que a minúscula estrela, pois temos asteroides em nosso sistema solar que podem ter centenas de quilômetros de diâmetro, quanto mais planetas com milhares de quilômetros de diâmetro. Anãs brancas são outro exemplo de estrelas minúsculas que provavelmente têm planetas maiores orbitando-as. Anãs brancas são os restos de estrelas gigantes vermelhas que não eram massivas o suficiente para se tornarem estrelas de nêutrons em uma explosão de supernova, quando chegaram ao fim de suas vidas. Em vez disso, elas se desprenderam de suas camadas externas em uma nebulosa planetária, deixando para trás o núcleo da estrela, ou o que é conhecido como uma anã branca. A fusão nuclear não ocorre em uma anã branca, o que significa que a sua luminosidade vem exclusivamente da radiação térmica armazenada. Isso as torna estrelas bem escuras, e elas só ficam mais escuras com o tempo. Os planetas que teriam sobrevivido à evolução da estrela desde a sequência principal até a gigante vermelha e a anã branca podem muito bem ser maiores do que a pequena anã branca remanescente, que normalmente tem o raio da Terra. Recentemente houve a confirmação de tal sistema planetário graças ao observatório TESS, um exoplaneta conhecido como WD-1856b. O que é notável sobre esse sistema é que o planeta orbita a anã branca relativamente perto, o que significa que ela sobreviveu à estrela passando por sua fase de gigante vermelha. A fase de gigante vermelha teria facilmente envolvido onde o planeta agora reside. Então, isso significa que o planeta deve ter caído ou se espalhado nessa órbita após o evento, talvez graças às influências gravitacionais de outros planetas desconhecidos da estrela, ou mesmo de estrelas próximas às quais a anã branca está gravitacionalmente ligada. De qualquer modo, é de fato um sistema incrível. Quando se trata de estrelas de sequência principal, planetas maiores do que elas também são difíceis de encontrar. Acreditamos que as estrelas da sequência principal constituem a maioria das estrelas do universo. Podem ser objetos muito grandes, pois a pressão interna das reações do núcleo mantém o raio grande. Teríamos que procurar estrelas ao redor da linha divisória entre anãs marrons e anãs vermelhas para encontrar uma estrela da sequência principal pequena o suficiente para hospedar um planeta maior. Lembre-se, a diferença entre uma anã marrom e uma estrela da sequência principal é se a fusão nuclear ocorre no núcleo da estrela, o que acreditamos ocorrer acima de 0.08 massas solares. E também acreditamos que a linha divisória entre um planeta e um anã marrom é de cerca de 13 massas de Júpiter. Então, uma de nossas melhores apostas para encontrar uma pequena estrela com um grande planeta é olhar ao redor da anã vermelha VHS-1256-1257. Seu exoplaneta é um dos poucos exoplanetas a ser descoberto usando imagens diretas. Sua estrela hospedeira é fraca o suficiente, o exoplaneta suficientemente longe da estrela e o exoplaneta grande o suficiente para ser visto simplesmente usando um poderoso telescópio. Porém, infelizmente, isso significa que, embora a massa do exoplaneta tenha sido determinada, não podemos saber com certeza o seu raio. No entanto, este é um dos candidatos mais prováveis que conhecemos. Além disso, por causa das margens de erro envolvidas, pode muito bem ser que um ou ambos os objetos sejam anãs marrons, o que significa que não podemos dizer se este é realmente um sistema estelar e planetário. Portanto, embora não tenhamos prova definitiva que um planeta seja maior do que sua estrela hospedeira, temos alguns candidatos promissores, e quase certamente há casos por aí que ainda não encontramos. Algumas das menores estrelas lá fora têm um raio de cerca de 70 mil quilômetros. Alguns dos maiores planetas podem ter o dobro ou o triplo disso. O que nos leva à questão final que eu gostaria de abordar aqui. Qual é o maior exoplaneta que conhecemos? A resposta mais provável é GQ-LUPE-B. É um outro exoplaneta com imagem direta, o que novamente significa que não temos uma boa compreensão de suas características físicas. Pelas margens de erro envolvidas, pode ser uma anã marrom, mas é provavelmente o maior exoplaneta que conhecemos. Os cientistas estimaram seu raio em 3 vezes o tamanho de Júpiter, mas, novamente, há margens de erro envolvidas. Outros candidatos a este trono seriam DH Tauri B, e ROX-S-42BB. Planetas interestelares, ou também chamados de planetas errantes, são um dos grandes mistérios do universo. Eles são objetos de tamanho planetário que não estão gravitacionalmente ligados a uma estrela. Não entendemos totalmente como eles se formaram. Talvez se formaram em um sistema planetário, mas foram ejetados durante o início turbulento do sistema. Seguindo esse pensamento, talvez nosso próprio sistema solar também tivesse planetas adicionais no início, antes de serem lançados ao espaço para vagarem sozinhos pela galáxia. Planetas errantes também podem ser protoestrelas que simplesmente não conseguiram absorver a massa necessária para se tornar uma estrela ou mesmo uma anã marrom. Esperamos que haja de bilhões a trilhões desses planetas por aí apenas em nossa galáxia. Embora por serem tão difíceis de se detectar, talvez isso apenas seja uma educada suposição. No entanto, desde a virada do século, começamos a detectar alguns desses objetos misteriosos. Como pode ser isso, se não há estrelas iluminando-os, e já que eles não emitem sua própria luz? Se eles são totalmente escuros, como podemos ter esperança de vê-los? Bem, é aqui que entra uma técnica de detecção muito interessante chamada de microlente gravitacional. O método de microlente gravitacional é um método empolgante, pois não só pode encontrar exoplanetas muito mais longe de suas estrelas hospedeiras, mas esses planetas também podem ser tão pequenos ou ainda menores que Marte e ainda assim serem detectados. Além disso, esse mesmo método também pode ser útil para a detecção de planetas errantes, sem nenhuma estrela-mãe. A lente gravitacional é um fenômeno bem conhecido na astronomia e tem sido usado há anos para detectar algumas das galáxias mais distantes que conhecemos. Einstein previu esse fenômeno em 1936, e com o desenvolvimento da tecnologia dos telescópios, foi confirmado mais tarde por observação. Basicamente, quanto mais longe uma fonte de luz está de nós, mais escura ela se torna graças à lei do inverso do quadrado. O motivo pelo qual os objetos ficam mais escuros com a distância é que os fótons se espalham conforme viajam, o que significa que quanto mais longe você estiver do objeto, menos fótons alcançam seus olhos. No entanto, quando há um corpo com uma grande quantidade de massa, como uma galáxia ou aglomerado de galáxias, a curvatura do espaço-tempo é distorcida. A luz segue a curvatura do espaço-tempo, o que significa que se a luz emitida por um objeto distante passar por um objeto massivo, os fótons de luz que de outra forma teriam disparado nessas direções se dobram graças à gravidade do objeto, fazendo com que o objeto de fundo pareça mais brilhante para um observador aqui, mesmo com o objeto gigantesco em frente, já que mais fótons de luz estão alcançando-os agora. A lente gravitacional se torna óbvia quando olhamos para os maiores tipos de objetos, os aglomerados de galáxias, já que esses objetos distorcem mais o tecido do espaço-tempo. Isso significa que se estivermos alinhados exatamente com um aglomerado de galáxias e uma galáxia distante, a galáxia distante parecerá muito mais brilhante. A luz da galáxia distante curvando-se em torno do aglomerado de galáxias mais próximo também faria com que a galáxia parecesse esticada, às vezes na forma de um anel. Você pode ter visto essas imagens do Hubble antes, onde galáxias distantes aparecem totalmente distorcidas graças a esse efeito de lente gravitacional. Então, mais recentemente, o uso de lentes gravitacionais também tem sido útil para ajudar os astrônomos a detectar exoplanetas. Estrelas e planetas são muito menos massivos que aglomerados de galáxias, mas a lente gravitacional ainda ocorre em um pequeno grau. Quando uma estrela transita na frente de outra estrela mais distante, a estrela distante se tornará mais brilhante à medida que a sua luz segue a curvatura no espaço-tempo ao redor da estrela em primeiro plano. Além disso, se a estrela do primeiro plano tiver um exoplaneta ou exoplanetas, a estrela distante também ficará um pouco mais brilhante quando estes transitarem na frente da estrela distante. Este é o processo de microlente gravitacional. Este processo é tão preciso que pequenos exoplanetas do tamanho da Terra ou de Marte podem ser detectados, e potencialmente até mesmo grandes exoluas. Os astrônomos simplesmente precisam medir os pequenos picos de brilho para distinguir entre os corpos individuais que orbitam a estrela do primeiro plano. Agora, como mencionei antes, há um problema com este método. Trânsitos de estrelas são bastante raros, porque eles realmente precisam ser alinhados exatamente com a nossa perspectiva. E a galáxia é simplesmente enorme. Há muito espaço entre as estrelas. É por isso que até agora o método de trânsito teve uma taxa de sucesso muito melhor na detecção de exoplanetas, porque os exoplanetas orbitam e transitam por suas estrelas muito mais rápido do que estrelas transitam por outras estrelas. Portanto, para detectar estes eventos, o que precisamos é observar uma grande faixa do céu de uma só vez. Conheça o telescópio espacial Nancy Grace Roman, anteriormente conhecido como Observatório WFIRST. Este telescópio, que deverá ser lançado em 2025, é comparável em tamanho e fornecerá imagens com uma nitidez semelhante ao telescópio espacial Hubble, exceto que o telescópio espacial Roman será equipado com uma câmera de 288 megapixels e um campo de visão 100 vezes maior que o campo de visão do Hubble. Com este campo de visão, ele será capaz de rastrear uma seção muito maior do céu e monitorar eventos de microlente. E como isso tudo se encaixa com planetas errantes? Bem, assim como as estrelas, planetas errantes que transitam na frente de uma estrela distante também farão com que essa estrela seja ligeiramente mais brilhante. E se o telescópio espacial Roman estiver olhando para aquela parte do céu, será capaz de detectá-lo. Na verdade, ao longo de sua missão inicial de 5 anos, os cientistas esperam que o telescópio espacial Nancy Grace Roman possa nos dar uma indicação muito melhor de quantos planetas errantes e exoplanetas do tamanho da Terra existem por aí. Agora, embora seja possível que planetas errantes estejam em qualquer seção do céu, o telescópio espacial Roman focará seu tempo olhando para o centro de nossa galáxia. Há muito mais estrelas aqui. Portanto, os trânsitos devem ser mais frequentes, e isso aumentará as chances de detectar eventos de microlente. É incrível pensar que temos métodos de detectar esses objetos quase invisíveis e que não emitem luz alguma. Ao observar o brilho de uma estrela de fundo, e conforme um planeta errante passa na frente dela, o evento de microlente gravitacional revelará detalhes importantes sobre esse planeta errante, como sua massa, por exemplo. Então, nós detectamos algum planeta errante dessa forma? Sim, já detectamos. Existem alguns programas baseados no solo na busca por planetas errantes operando agora mesmo, como o Ogle, o MOA e o programa Supermacho. No momento, eles encontraram 22 candidatos a planetas errantes ao todo, sendo o mais emocionante o Ogle 2012 BLG1323. Se este planeta errante for confirmado, será o menor planeta errante já descoberto, tendo aproximadamente a mesma massa da Terra. Ainda não sabemos como um corpo como este pode flutuar livremente no espaço. Ainda estamos muito cedo neste campo de descoberta, mas com o lançamento do telescópio espacial Roman, esperamos descobrir muito mais informações sobre esses fascinantes objetos celestes.